Olá, seja muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez, porque não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras, ou se estás a ver esta reunião em diferido, não te esqueças de ir ao song.pt/visita e contar-nos o teu nome, que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo para um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
Adivinhem o que é que eu vou falar hoje? Eu hoje quero falar sobre Pentecostes, o poder do Espírito Santo. Pentecostes, o poder do Espírito Santo. E queria ler três passagens distintas, mas que estão ligadas entre elas. E queria ler três passagens distintas. A primeira, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, 17 e 26. Evangelho de João, 14, 16, 17 e 26. Depois saltamos dois capítulos para o capítulo 16 do Evangelho de João e vamos ler do versículo 5 a 15. E depois saltamos um livro para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4. E diz assim a palavra de Deus, João 14. E eu rogarei ao Pai, portanto é Jesus a falar, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 16, agora, versículo 5 a 15. E agora, continua Jesus falando, eu vou para aquele que me enviou, o Pai, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém, é-vos útil, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, digam comigo, Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando Ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito de verdade, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Última passagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 2. Desculpem, capítulo 2, versículo 1 a 4. E diz assim, chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e subitamente, vindo dos céus, ouviu-se um som semelhante ao rugido de um furacão, que encheu toda a casa onde se encontravam reunidos. Apareceram então línguas como que de fogo, que pousaram sobre as suas cabeças. E todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar línguas que desconheciam, conforme o poder que o Espírito Santo lhes dava. Até aqui a palavra de Deus. Jesus tinha prometido aos seus discípulos que nunca os deixaria, nem os desampararia. Vocês, quem está familiarizado com os Evangelhos, sabem que essa foi uma promessa pessoal de Jesus para eles, ao dizer, eu nunca vos deixarei, nem vos desampararei. Ora, no segundo texto que nós lemos do capítulo 16 de João, quando Jesus está a anunciar a sua ascensão, ele nota a tristeza dos discípulos. E os discípulos estão tristes, como eu e tu estaríamos tristes, se alguém, tempos antes, nos fizesse uma promessa, dizendo assim, eu nunca vos vou deixar, eu vou estar sempre com vocês. E depois, passado um tempo, anunciasse que se ia embora. vocês ficariam tristes. Ficariam tristes pela ausência e ficariam tristes pela aparente incumprimento daquilo que ele tinha acabado de dizer. E por isso eles estavam tristes. Estavam tristes porque iam perder Jesus e também estavam tristes porque não foi exatamente isso que Jesus lhes tinha dito. Jesus lhes tinha dito que ficaria com eles para sempre. Ora, esta foi a razão da tristeza dos apóstolos. Jesus aproveitou para dizer assim: vocês estão tristes, eu estou a dizer que vou para o meu Pai e vocês, em vez de se alegrarem, estão tristes. E depois, como dizendo, agora vou parafrasear isso: ah, eu sei porque é que vocês estão tristes. Porque vocês pensam que eu vos vou abandonar, mas eu não vos vou abandonar, eu vou manter a minha promessa, porque eu vou para o meu Pai, mas vocês receberão outro Consolador em meu nome. E vocês convém, é bom para vocês que ele venha. Porque se ele vier, ele não vai ser como eu, que só posso estar num lugar ao mesmo tempo. Quando ele vier, ele vai vir e vai estar em todo lugar ao mesmo tempo, fazendo aquilo que eu faço agora. Por isso vos convém. E ele vos guiará em toda a verdade. Eu agora não consigo dizer tudo, vocês não conseguem suportar tudo aquilo que eu tenho para vos dizer, mas o que vai vir em meu nome, ele vos vai guiar em toda a verdade. Ora, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, existe o cumprimento desta promessa conhecida como a vinda do Espírito Santo. Ora, a vinda do Espírito Santo aconteceu, por coincidência, no dia de Pentecostes, que era o dia que os judeus celebravam uma festa. Ora, a razão da festa judaica não era exatamente celebrar a vinda do Espírito Santo. Ora, Jesus aproveitou essa festa, porquê? Porque a festa do Pentecostes era uma festa que atraía todos os judeus a Jerusalém. Ora, Jesus aproveitou esse acontecimento para fazer descer o seu Espírito naquele dia, naquele lugar. E Atos dos Apóstolos é esse cumprimento, quando o Espírito Santo desce naquele dia, naquele lugar. Hoje, enquanto igreja, quando nós celebramos o Pentecostes, nós não estamos a celebrar mais as mesmas coisas que os judeus celebraram. Nós agora estamos a celebrar a vinda do Espírito Santo. Ou seja, Jesus fundou a sua igreja, mas a vinda do Espírito Santo ativou a igreja. A igreja é como aqueles, deixem dizer, e perdoem-me a comparação, como aqueles cartões multibanco, que quando o banco nos dá, o senhor do banco diz assim: está aqui o seu cartão, mas você precisa de ativá-lo para poder usá-lo. Olha, a igreja foi fundada por Cristo, mas ela entrou em ação, foi ativada pela vinda do Espírito Santo. É por isso que o livro histórico do Novo Testamento, que descreve os primórdios da igreja, chama-se Livro de Atos. Porquê? Porque foi o Espírito Santo que ativou a igreja, ou seja, a igreja começou na sua a ação, a ativação, depois da vinda do Espírito Santo. Porquê? Porque a igreja, cada um de nós, somos dependentes do poder do Espírito Santo para fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Não há ação sem poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Ora, Jesus, quando ele começa no Evangelho de João, no capítulo 14 e no capítulo 16, a falar acerca do Espírito Santo que viria, que ele iria enviar, ele usa muitas vezes, e o texto em português usa a palavra consolador. Consolador. Ora, a palavra consolador é uma tradução para português do grego paracletos. Há 15 dias atrás, o mestre Luciano Subirá usou aqui um texto bíblico na primeira reunião e falou acerca de amor. E um dos desafios quando se traduz um texto para muitas línguas é que há textos ou há palavras que têm vários significados numa língua ou únicos significados noutra língua. Por exemplo, a palavra amor, quando é traduzida no Novo Testamento, nós só temos uma palavra para amor, que é amor. Mas no grego existem três palavras usadas nas Escrituras que são sempre traduzidas por amor. A palavra eros, a palavra phileo e a palavra ágape. Eros é amor no sentido físico, onde vem a palavra erótico. É amor no sentido de atração. Phileo é o amor fraternal, onde vem a palavra filantropia, quando nós fazemos alguma coisa por fraternidade com alguém. E depois a palavra ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que não espera nada em troca. Ora, no grego existem essas palavras, mas no português só existe uma, então quando é traduzido, vem apenas uma. Ora, acontece também muitas vezes o contrário. No grego existe uma palavra, mas que se pode traduzir para diferentes palavras em português, ou seja, há uma inversão, que é o caso desta palavra paracletos, que o tradutor aqui traduziu-a por consolador. Mas a realidade é que a palavra paracletos tem mais significados e durante a Bíblia há outros significados que o contexto do texto vai dar para a palavra paracletos. Então, a palavra paracletos usada por Jesus, referente-se ao Espírito Santo, mostra e demonstra a natureza do Espírito Santo. E eu hoje queria falar acerca, em primeiro lugar, paracletos. Quem é o Espírito Santo? Ora, segundo a palavra paracletos, ela pode ser traduzida por mentor ou guia. Diz o versículo 13 do capítulo 16, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ora, o Espírito Santo é o nosso guia. Ele é o nosso guia. E a palavra de Deus diz que ele é o nosso guia e guia-nos de acordo com alguma coisa. Guia-nos de acordo com uma verdade. Todos os guias têm um guião. Quando há um guia turístico, ele tem um guião para guiar os turistas para determinado percurso. Ele não guia ao sabor do vento. Quando se faz um safari, eu nunca fiz nenhum, mas já fui convidado, rejeitei o convite. Tem um guia que guia pelo meio da selva. Ele sabe para onde é que deve ir, onde é que não deve ir, etc, etc. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo, paracletos, ele é o nosso guia, o próprio contexto bíblico diz guia de quê? Diz que ele nos guia na verdade. Ora, o próprio evangelista João, no capítulo 1 do seu próprio evangelho, ele fala acerca do início de que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E diz que a palavra, o Logos, Jesus, ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A verdade divina é expressa na integridade da sua palavra. Ora, o Espírito Santo guia-nos nessa verdade. O Espírito Santo não nos guia fora da verdade. Não há guia, não é guiamento, não há direção do Espírito fora da palavra. É por isso que é importante nós conhecermos a palavra, porque se eu não conhecer a palavra, eu não reconheço o guia. Eu não sei que se ele me está a guiar se eu não reconhecer a palavra. Se eu não conhecer a palavra, qualquer voz pode soar a guia, porque eu não conheço o guião. Mas quando eu conheço o guião, eu conheço a direção do Espírito Santo. Deixa-me dizer-te uma coisa, o Espírito nunca nos guia fora da verdade. O Espírito nunca nos guia contra a verdade. O Espírito nunca nos guia apesar da verdade. O Espírito sempre nos guia na verdade. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra. O Espírito Santo nunca vai contra a palavra. Se algum dia alguém te disser que ouviu do Espírito Santo alguma coisa que é contra a palavra, não é do Espírito Santo. Porque o guia, aquele que nos guia, o nosso mentor, guia-nos na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. É por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. É por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Mas, se nós estudarmos a palavra de Deus e conhecermos a palavra de Deus e não tivermos o Espírito de Deus, nós não somos guiados na verdade. Apenas temos conhecimento da verdade, mas não somos guiados na verdade. Nós não precisamos apenas de conhecimento na verdade, nós precisamos de ser guiados na verdade. A verdade pode ser conhecimento, mas se eu não tiver o Espírito Santo, eu não consigo caminhar na verdade. Eu posso ter conhecimento da verdade, mas eu não vivo na verdade, porque eu não tenho um guia para me guiar na verdade. Então nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de estar fundados e arraigados na palavra de Deus e ter conhecimento de Deus, e precisamos do poder do Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para nos guiar na palavra. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós nunca vamos entender a revelação de Deus sem o Espírito Santo. Podes entender a letra, mas não entendes o Espírito da revelação de Deus, que é o Espírito Santo que nos guia através da verdade. Deixa-me dizer, não há revelação de Deus fora da palavra. Toda a revelação que dita de Deus fora da palavra, ela tem que ser analisada, filtrada pela palavra. Quando alguém diz que tem uma revelação de Deus, a palavra é o filtro. É como pôr um filtro e colocar aquilo lá. Se passar pelo filtro da palavra, pode ser de Deus. Se não passar, ele pode ter anjos à volta, auréolas na cabeça, deitar fogo pelos olhos, fazer milagres, sinais e maravilhas, mas se não passa pelo filtro da palavra, não é verdade, não é do Espírito, porque o Espírito guia na verdade. E eu estou a dizer isto porquê? Porque nós vivemos tempos conturbados, tempos cheios de engano, tempos cheios de mentira, e só há uma segurança, é a verdade e o Espírito Santo. Essa é a nossa segurança, sermos cheios da verdade e cheios do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz também que paracleto, a Bíblia no seu contexto mostra outra expressão da palavra paracletos, que é o significado de auxiliador ou ajudador. Sabem, quando nós não conseguimos alguma coisa, nós pedimos ajuda. Ajuda é um sinal de uma limitação nossa. Se eu não conseguir pegar numa coisa, eu peço ajuda. Porque a minha força não é suficiente para pegar nisso. Se eu não conseguir executar uma coisa, eu peço ajuda, porque a minha habilidade não é suficiente para isso. Ora, só é necessário um auxiliar e um ajudador quando há uma consciência das nossas limitações. Um dos problemas das pessoas que não têm consciência das suas limitações é que eles acham que não precisam de ajuda e dão-se mal por causa disso. Todas as pessoas que não têm consciência das suas limitações, elas, como se costuma dizer em bom português, mandam-se para fora de pé e depois afogam-se. Ou seja, é importante nós termos consciência das nossas limitações, mas deixem-me dizer agora o seguinte, o outro lado da moeda. Ter consciência das nossas limitações não é para limitarmos aquilo que nós construímos. Porque há pessoas que dizem assim, ai, nós não podemos, logo não fazemos. Mas isso não é bíblico. Eu posso não poder e posso fazer. Como? Com um ajudador. Então, no reino de Deus, no mundo natural é, não, se tu não podes, tu não fazes. Se tu não tens, tu não podes. Certo? Não tens, não podes, não podes, não fazes. No reino de Deus é, não tens, podes, podes, fazes. Porquê? Porque nós temos um ajudador. A realidade é, eu não tenho tudo o que é preciso. Eu não tenho a força, eu não tenho o poder, eu não tenho a sabedoria, eu não tenho o conhecimento, eu não tenho tudo o que é preciso para fazer aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida, assim como tu. Mas nós temos um auxiliar, nós temos um ajudador. Então eu não tenho, mas eu posso fazer, porque eu tenho um ajudador sobrenatural na minha vida. Ora, em Romanos, no capítulo 8, diz assim no versículo 1, se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Ui! O que ele está a dizer é, se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, se o Espírito Santo, que é o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, vive em vocês, então, agora está a fazer a ligação, então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês. Ora, corpo mortal é o maior símbolo da nossa limitação. O nosso corpo mortal. Ele é mortal porque ele tem um prazo de existência. Ele é mortal porque ele tem um prazo ou uma limitação de capacidade. Ele é mortal porque ele não consegue todas as coisas. Ele não sabe todas as coisas. Ele não pode estar ao mesmo tempo em todas as coisas. Não é capaz de executar todas as coisas. E o que Jesus está a dizer, e o que a palavra está a dizer, o apóstolo Paulo está a dizer aos romanos é: se vocês creem que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, porque Jesus homem não tinha poder para ressuscitar dentre os mortos. Diz que aprova o Pai ressuscitá-lo dentre os mortos pelo seu Espírito. Então, o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos foi o Espírito Santo. Ora, o apóstolo Paulo está a dizer, se vocês têm em vocês o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele, na sua natureza humana, não tinha capacidade para se autorressuscitar. Se vocês têm, então ele, olha o que diz, ele dará também vida, Zoe, vida de Deus, ao vosso corpo mortal. Ou seja, o vosso corpo mortal, a vossa mortalidade, a vossa humanidade não é capaz de fazer esta obra. Mas se o Espírito Santo habita em vocês, ele dará Zoe, vida de Deus, à vossa humanidade, para que vocês possam fazer aquilo que ele vos mandou fazer. Por meio do seu Espírito que vive em vocês. Ele é o nosso auxiliador. Em terceiro lugar, outra expressão da palavra paracletos é a palavra advogado ou defensor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. E depois diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. As pessoas que andam no Espírito, não há condenação para elas. Ele é o nosso advogado. É interessante o uso desta palavra legal, advogado. Porque um advogado, ele defende os interesses que não são dele necessariamente. Ele defende os interesses, agora vou usar uma linguagem jurídica, do seu constituinte, da pessoa que ele está a defender. Ele defende os seus interesses. Aliás, ele está legalmente e moralmente obrigado a não fazer nada contra os interesses do seu constituinte. Não pode fazer. Ele está legalmente e moralmente ligado à defesa incondicional do seu constituinte. Ele tem que fazer tudo para trazer defesa à pessoa que ele está a representar. Ora, a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. E ele é advogado porque ele tem uma missão de zelar pelos nossos interesses. Não necessariamente, ele não está a fazer por ele próprio, ele está a fazer por nossa causa. O Espírito Santo é o nosso advogado, não que ele precise de honorários, mas ele é o nosso advogado por nossa causa. É a missão dele. Ele diz que Jesus subiu aos céus, interessa que eu vos traga, que eu vos envie o Espírito Santo. Ora, um advogado, como eu disse, ele zela incondicionalmente pelos seus interesses. E toda a gente diz, uau, fantástico, o Espírito Santo está sempre ao meu lado, o Espírito Santo está sempre comigo, o Espírito Santo está sempre a apoiar-me, o Espírito Santo está sempre, não é, por detrás daquilo que eu faço. Enganas-te. Porque quando se defende os interesses de alguém, e eu não sou advogado, mas vejo filmes e às vezes vejo as notícias. Um advogado tem por missão, se for preciso até, limitar a ação do seu constituinte para o seu próprio interesse. Por exemplo, não falas. Não prestas declarações. Ai, mas eu sou livre. Eu sei que és livre, mas não falas. Porque isso pode ser julgado contra ti. Não vais àquele sítio, não vais àquele sítio. Deixas de ir. Deixas de fazer declarações, deixas de aparecer ali, deixas de aparecer com aquele, sempre no... Qual é o intuito do advogado? Mostrar que ele é que manda? Não. O intuito do advogado é o melhor interesse do seu constituinte, nem que isso lhe retire alguma das suas liberdades não é? Mas é para o bem dele. O advogado não é aquele que diz assim, ah, faz tudo o que quiser e eu vou-te ajudar. Não. Ele diz assim, não, agora, se tu queres que eu seja o teu advogado, vais ter que me ouvir. Tu vais ter que me ouvir. Vais ter que me ouvir e vais ter que seguir aquilo que eu te digo. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo é o nosso advogado, mas eles transformam o Espírito Santo como o nosso colega a dar-nos palmadinhas das costas para nós fazermos tudo aquilo que nós nos apetecermos. Mas não é. É por isso que tu tens alguns amigos, é para fazerem isso. Advogado não faz isso. Advogado confronta-te. Advogado às vezes diz assim, cala-te. Advogado diz, não faças mais isto. Advogado diz, não te metas por esse caminho, isso vai ser usado contra ti. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? É por isso que ele nos pode guiar em toda a verdade. É por isso que a igreja deve ser um lugar onde todas as pessoas podem experimentar o poder do Espírito Santo. Mas experimentar o poder do Espírito Santo não é uma autoestrada aberta para dizer ele vai-me ajudar a fazer tudo aquilo que me vier à cabeça. Não, não vai! Porque se aquilo que vier à tua cabeça for para a tua própria destruição, ele vai se opor. Ele vai dizer, eu tenho a responsabilidade de te guiar. Eu tenho a responsabilidade de te direcionar. Eu sou o teu advogado. Eu não apoio isso. Para com isso. E ela é muito contundente. A voz do Espírito Santo é muito contundente. Às vezes é tão contundente que a gente até sente culpa. Ui. Que é para nos livrar de coisas que nós pensamos, fazemos ou vamos, mas que vão servir para a nossa própria destruição. É por isso que na casa de Deus deve haver voz profética. E voz profética é a voz do Espírito. E a voz do Espírito não é só para dizer, meu filho, vai em frente. Meu filho, eu estou contigo. Também é, mas muitas vezes é para dizer, meu filho, não vás em frente. E nós precisamos de ter a coragem. Nós precisamos de ter a coragem de falar a palavra de Deus, o que é certo. Porque o Paracletos, ele não fala de acordo com aquilo que tu pensas que é melhor. Ele fala de acordo com a verdade. Ele guia-te na verdade. Ele não te guia nos teus desejos. Ele não te guia nas tuas ambições. Ele não te guia apenas naquilo que tu estás a ver no momento. Ele guia-te na verdade, porque ele conhece a verdade. Amém? Ele é o nosso advogado. Em segundo lugar, em quarto lugar, ele é o nosso consolador. Ele é o nosso consolador, Paracletos. É o consolo. Sabem? Às vezes nós pensamos que o consolo é uma coisa natural. O consolo natural serve para coisas que apenas têm origem e consequências naturais. Mas há coisas que vêm à nossa vida e que nos batem e que não têm nem origem nem consequências naturais. Elas são maiores do que nós. Coisas que nós não controlamos. Que nos magoam. Que nos mandam para baixo. Que nos despedaçam. Esse consolo que nós precisamos não pode ser natural. É o consolo do Espírito Santo. E deixem-me dizer uma coisa. O consolo que a Igreja deve sempre oferecer é o consolo do Espírito Santo. Eu não estou a dizer que a gente não deve fazer coisas no natural. Mas sabem, por isso é importante. É importante e nós temos equipas de apoio pastoral, etc, etc. Mas eu oro a Deus para que todos sejam cheios do Espírito Santo, para que possam oferecer consolo sobrenatural. Às vezes há pessoas que estão a dizer, ah, a gente precisa de ter isto e ter aquilo e ter aquilo outro. Nós precisamos de ter tudo, mas se no fim do dia nós não formos cheios do Espírito Santo, não há consolo sobrenatural. A base operacional do Ministério de Jesus era em Cafarnaum. Cafarnaum quer dizer cidade de consolo. O consolo que ele oferecia era sobrenatural. O consolo que ele oferecia não era baseado em discursos bonitos, não era baseado em nenhuma técnica terapêutica, não era baseado em nada disso, embora isso são coisas válidas e que já existiam na altura, e ele nunca foi contra essas coisas, mas há alturas que nós precisamos mais do que isso, precisamos de ir além disso, e a Igreja está nesse negócio, o que é além daquilo que é natural. Há muitas organizações a fazer consolo natural excelentemente. Excelentemente. Há organizações, há clínicas, há pessoas que fazem um trabalho fantástico de ajudar as pessoas nos momentos de crise. Mas há coisas que são do foro sobrenatural que nós precisamos do poder do Espírito Santo para trazer consolo onde não há mais consolo, onde palavra humana já não traz alívio, mas há algo que pode vir do céu e trazer alívio e consolo. Entendam o meu coração. Nós precisamos de tudo aquilo que está ao alcance dos homens para o nosso bem. Claro que sim. Mas a igreja tem uma responsabilidade. É por isso que ela é dependente do Espírito Santo. Porque eu não posso fazer isso. Eu não posso consolar ninguém. Eu não tenho poder para consolar uma alma abatida e destruída. Eu posso ter algumas palavras, eu posso ter algumas técnicas, alguém pode achar, olha, podemos ajudar assim na prática, ótimo, e é uma ajuda. Mas não é sobrenatural. A mágoa está lá, a dor está lá, a nódoa está lá. E se não for uma ação sobrenatural, não desaparece. Nós podemos ajudar pecadores, mas nós não podemos perdoar pecados. A não ser Ele. Ou seja, há coisas que nós podemos fazer no natural e devemos, mas que precisam também de um toque sobrenatural. E a igreja, agora escutem, a igreja é a única organização deste mundo que traz ao mundo esse toque sobrenatural. Não há mais ninguém. Sem a igreja, o mundo fica entregue a si mesmo. A igreja é a esperança da humanidade. Sabem porquê? Não é por causa da nossa organização e dos nossos métodos e das nossas metodologias, das nossas estratégias. Isso é tudo coisas importantes. Mas sabem porquê que a igreja é realmente a esperança do mundo? Por causa do Paracletos. Por causa do poder do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos desesperadamente do Pentecostes na nossa vida. Porque sem Ele nada podereis fazer. E em último lugar, Ele é também o nosso intercessor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 a 27, diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração e sabe, agora escutem, qual é o pensamento do Espírito, e agora vem a bomba atómica. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Ui! O Espírito pede em favor do povo de Deus, mas não fica por aqui, e de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que Ele intercede por nós, no início do texto, porque muitas vezes nós não sabemos nem como orar. Alguém já teve alguma situação, nem sabe o que orar. Eu nem sei o que é que eu vou pedir. Eu já não sei o que é que... Eu já pedi a Deus, eu já acreditei, eu já... Eu não sei. A Bíblia diz, o Espírito Santo intercede por nós e diz com gemidos inexprimíveis, coisas que não são perceptíveis ao entendimento humano, mas diz o seguinte, mas Deus diz que Ele conhece o que está dentro do coração. E a gente interpreta assim, porque Deus, Ele não entende as minhas palavras, mas Ele entende o que está dentro do meu coração. Mas agora, o que é que Ele diz a seguir? É a interpretação deste texto, olha lá. Porque Deus vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. O que é que está dentro do coração daqueles que seguem a Cristo? É o Espírito. E Deus sabe o que é que está dentro do coração. Porque senão era uma contradição. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então Deus não se guia por aquilo que tu pensas que está dentro do teu coração. Deus guia-se por aquilo que está mesmo dentro do teu coração, que é o Espírito. Depois diz, porque Ele conhece o pensamento do Espírito e sabe que o Espírito... Porque é que Deus atende à intercessão do Espírito? Porque o Espírito sempre intercede de acordo com o interesse, está lá escrito, de acordo, pede em favor do povo de Deus, e depois diz, mas de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Ele pode lhe dar e conceder todas as coisas, porque Ele pede em nosso favor, mas sempre de acordo com a vontade de Deus. Então deixe-me dizer uma coisa. Nem todas as coisas que se pedem a Deus são de acordo com a vontade de Deus. Eu já vi pessoas pedirem coisas a Deus que não são de acordo com a vontade de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com intercessores. Deus tem compromisso com o seu Espírito. Tudo o que o Espírito interceder, Ele concede. Porque Ele sabe, é em favor das pessoas e de acordo com a sua vontade. Entende o que eu estou a dizer? Então, porquê é que eu estou a dizer isto? Porque é muito importante não apenas ser de acordo com o nosso interesse, de acordo com favor para nós, mas que seja também de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes há coisas, existem coisas que no momento parecem ser o melhor para nós, mas não são de acordo com a vontade de Deus. E não são de acordo com a vontade de Deus porque Deus sabe que aparentemente é bom agora, mas é trágico depois. E eu estou a dizer isto porquê? Porque nós devemos ter o Espírito Santo que nos guia na verdade, que nos guia na palavra. E por isso é importante nós conhecermos a palavra. Por isso é que nós temos Evening College. Não é para encher programa. É para as pessoas conhecerem a palavra. Para que o Espírito possa guiar na palavra. Para que nós não sejamos enganados. Eu dou graças a Deus por aquilo que a minha mãe me ensinou quando eu era pequenino. Ela ensinou-me a palavra. Mesmo sem ir à igreja, porque o meu pai não se tinha convertido, ela ensinou-me a palavra de Deus. Quando eu comecei a ir à igreja, eu comecei a aprender a palavra de Deus. Antes de vir para o ministério, eu estudei 3 anos numa escola bíblica. Muitas coisas que eu aprendi, eu na altura pensava, porquê é que eu preciso disto? Eu hoje dou graças a Deus. Porquê? Porque a palavra ajuda-me a estar no caminho. Pode vir alguém e dizer uma coisa, outro dizer uma coisa. Pode vir alguém e dizer, ah, eu tive uma revelação. Ou dizer alguma coisa que é contra a palavra, mas Deus está-me a usar. Mas eu sei que eu devo ficar no caminho que Deus mostrou, que está na palavra de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita. Se Deus diz assim, eu vou confiar. E a seu tempo, os frutos aparecerão. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus pelos líderes da nossa casa, os pastores da nossa igreja, gente do melhor, gente da palavra. Mas deixem-me dizer uma coisa, eu às vezes ouço dizer assim, ah, eu abandonei a fé. A sério? Então porquê? Porque aquela pessoa foi um hipócrita. Era um pregador, era um pastor, era isto. E olha agora a vida dele. Olha isto, olha aquele outro. E eu digo assim, ah, então tu deixaste a fé por causa da queda de alguém. Quando alguém cai é triste, eu não estou a dizer que não é, é triste. Mas se tu deixaste a fé por causa da queda de alguém, é porque tu recebeste a fé por causa de alguém. Se tu recebes a fé por causa de alguém, ou entende o que eu estou a dizer, e não por uma experiência pessoal com Cristo, no dia em que essa pessoa te falhar, tu abandonas a fé. Eu dou graças a Deus por referências, eu dou graças a Deus por pessoas que investem na nossa vida, mas nós temos que encontrar, nesses momentos, duas coisas. Em primeiro lugar, a origem da nossa fé está em Cristo e na nossa relação com Ele, e a origem da nossa chamada não está em nenhum homem, está em Cristo Jesus. Podemos ficar tristes, podemos até ficar um pouco desiludidos às vezes, mas continuamos na nossa fé e na nossa caminhada. Porquê? Porque é o Espírito Santo que habita em mim, que me guia, não é o A, nem o B, nem o C, nem o D, nem o E, nem o F. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Amém? Amém. Sim, pastor, deve estar a preparar alguma coisa. Não estou a preparar nada, absolutamente nada. Eu estou só a dizer uma coisa que para mim é fundamental quando falamos da ação do Espírito Santo. É que nós não nos podemos deixar enganar. Nós devemos estar fundados na palavra. E um povo fundado na palavra é um povo seguro. Um povo fundado na palavra é um povo aberto ao Espírito Santo. Agora, nós não devemos só ficar com base no conhecimento. Nós devemos abrir a nossa vida para a experiência do Espírito Santo. E sabem, nós vamos ter batismos daqui a pouco. E às 5:30 da tarde nós vamos ter uma reunião onde nós vamos orar por pessoas serem cheias do Espírito Santo, renovadas no Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo, deem o nome que vocês quiserem. E há pessoas que dizem assim, ah, mas eu já fui batizado no Espírito Santo. Minha pergunta é, tu já fostes ou tu és? É que, eu sei, eu fui batizado no Espírito Santo no dia 3 de agosto de 1983. no Monte Esperança, numa conferência do Desafio Jovem. Primeira vez que falei em línguas. A minha pergunta é, e hoje? Será que isso é uma memória ou é uma experiência atual? Será que isso é uma memória ou é um estilo de vida? Sabem, nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Sabem quantas vezes? Todos os dias. Todos os dias. E a minha pergunta é, há quanto tempo tu não tens uma experiência com o Espírito Santo? Há quanto tempo? Tu não és cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu já fui. Eu tenho o Espírito Santo. Claro que tens, mas há quanto tempo? Tu não abres a tua alma para Ele. E é isso que nós queremos fazer hoje à tarde. Não apenas para aquelas pessoas que nunca tiveram uma experiência com o batismo no Espírito Santo, mas também para pessoas que já tiveram, mas esfriaram. E não tem mal, quer dizer, tem mal esfriar, mas é normal as pessoas esfriarem a vida e assim, nananana, e nós precisamos de novo expor a nossa vida ao movimento do Espírito Santo. Há um movimento do Espírito Santo sobre toda a terra. Isso é visível. Nós podemos ver, ouvimos pelos testemunhos. Eu nunca vi tantos milagres acontecerem, mas daqueles verdadeiros mesmo, com relatórios médicos, etc. E não é só aqui, em todo o mundo onde eu vou, eu vejo e há coisas acontecerem. Porquê? Porque há um sopro do Espírito Santo sobre toda a terra. Muitas vezes ao longo da história da igreja há movimentos do Espírito Santo fortes para despertar alguma coisa, principalmente quando ele está a levantar novas gerações. E eu acredito que nós estamos no limiar de uma dessas eras, e eu acredito que grandes coisas ainda maiores nós vamos ver, mas nós precisamos de buscar a sua presença, estar disponíveis diante dele, firmes na palavra, porque senão isso pode trazer um movimento que nos afasta completamente e fazer disparates e coisas que não têm nada a ver com Deus, porque muitas vezes é isso que acontece, porque não há fundamento. Mas sabem, é por isso que nós temos que andar com estas duas, e vamos usar esta expressão, estas duas muletas. Precisamos da muleta da palavra e a muleta do Espírito. A muleta da palavra e a muleta do Espírito. Nós precisamos das duas coisas em operação, porque elas são um, elas não se contradizem, elas não competem uma com a outra, elas completam-se uma à outra. Uma guia a outra e a outra dá-se fundamento à outra. Uma dá a vida àquilo que a outra dá letra e conhecimento. E nós precisamos das duas coisas, e é por isso que nós queremos hoje dar lugar a um grande movimento do Espírito Santo, porque é dia de Pentecostes e nós queremos celebrar este dia a dizer, aqui nós fazemos a nossa parte, aqui nós abrimos para o movimento do Espírito Santo. Amém. Eu sei que muitas vezes há muito disparate, a banda pode subir, há muito disparate a acontecer, gente a fazer exageros e coisas que não têm nada a ver com Deus, porque lhes falta a palavra. Falta-lhes o conhecimento da palavra. Falta-lhes a raiz da palavra. Se alguém algum dia chegar ao pé de ti e disser assim, Deus disse-me, e disser alguma coisa contra a palavra, rejeita. Ele pode vir um raio laser a sair dos olhos, a 2 centímetros do chão, com o arcanjo Miguel, o Gabriel, o Manuel e o Joaquim atrás. O apóstolo Paulo diz lá aos Gálatas, se aparecerem que sejam anjos do céu que vos anunciam outro evangelho, seja anátema. A palavra anátema é uma palavra muito forte. Nós estamos a viver, sempre que há um movimento no Espírito, há uma contra-ofensiva de engano. E nós vivemos num mundo cheio de engano, em que a verdade já não é verdade, a mentira já não é mentira, o que é, não é. Vocês já repararam a quantidade de discussões sobre coisas que antigamente eram evidências e que agora tudo se discute? É o ataque à verdade. Mas o Espírito guia na verdade. Nós precisamos do Espírito Santo. Se alguém chegar ao pé de ti, ou se tu disseres que tiveste uma revelação de Deus e que isso te afaste de Deus, isso te afaste da casa de Deus, eu não preciso de orar para saber que não vem de Deus. Eu tenho a palavra. Se alguém chegar ao pé de um homem ou de uma mulher casada e dizer, deves deixar a tua mulher ou o teu marido para vires casar comigo, tu precisas de orar? Ah, alguns estão a dizer que sim, não ores. Não vale a pena. O Espírito guia na verdade. Será que a gente tem lutas e momentos de desespero? Claro que tem. Mas é por isso que precisamos da força do Espírito, para continuar na verdade. Fugir da verdade nunca é solução para os desafios da vida. Virar costas à palavra nunca é solução para o preço que muitas vezes a verdade tem sobre a nossa vida. Ser honesto Hoje, nos dias de hoje, é um preço alto que se paga para ser honesto, mas vale a pena. Não troques isso por nada, porque o tempo não vai trabalhar a teu favor. Mas aqueles que se permanecem firmes, Deus vai honrar. Amém? Deus vai honrar. Eu gostava de, nesta tarde, e antes de irmos para os batismos, de orar e pedir a Deus por todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus. Eu não vou orar agora por sermos cheios do Espírito Santo, porque senão tínhamos que acabar com os batismos, mas vamos fazer às 5:30. E a razão de fazer é porque estamos mais à vontade. E queria desafiar-te a trazeres alguém, ou mesmo tu, que tens estado... Não é que deixaste a fé, eu sei, mas esfriaste. Tu precisas de um aquecimento do Espírito hoje. Precisas de uma experiência renovada. Vem hoje à tarde. Mas eu queria dar a oportunidade agora a todas as pessoas que estão aqui, e vou pedir para todos ficarmos de pé, e que nunca tomaram a decisão de dar a sua vida a Jesus. Talvez acredites na existência de Deus, até venhas à igreja. Mas não é isso que estamos a falar. Nós estamos a falar de tu teres uma experiência pessoal com Deus. Dares a tua vida a Jesus. Eu hoje gostava de te desafiar a tu dares a tua vida a Jesus. Dia de Pentecostes, o dia em que tu tens um encontro com Deus. Verdadeiro. Não nominal, não intelectual, mas no teu coração, uma experiência pessoal com Ele. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, querem dar a sua vida a Jesus, querem fazer Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Eu daqui a pouco vou pedir a essas pessoas que façam uma coisa muito simples, que levantem o seu braço no lugar onde estão. Eu vou ver e vou fazer uma oração a Deus aqui do palco. E vou pedir a todos que em voz baixinha, no lugar onde estão, repitam esta oração. E porquê que isto é importante? Porque eu gosto de explicar porquê que é importante fazer isso. Porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres, ali, se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e creres no teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. A salvação é o resultado de duas coisas, fé e confissão. Crer e confessar. Eu acredito que à medida que a palavra de Deus foi pregada, fé nasceu no teu coração. Tu agora precisas de confessar. Levantar o braço é uma expressão do corpo, de uma confissão. Assim, eu quero. E a oração é a vocalização da tua confissão. Porque é que eu vou orar? Para te ajudar. E ajudar todos aqueles que querem confessar Jesus como Senhor. Por isso é que é importante. A salvação não é uma coisa que se faz preenchendo um cartão. A salvação só acontece com fé e confissão. Há pessoas que pensam, ah, isso é simples demais. Pois é, mas foi caro, muito, muito caro. Custou a vida a Cristo Jesus. Mas é simples acesso. Crer no coração, confessar com a boca. É por isso que eu peço para levantares o teu braço e orares comigo. Eu queria juntar este grupo de pessoas também, um outro grupo, que são pessoas que já tomaram esta decisão um dia, mas têm estado longe de Deus, afastados de Deus, e hoje querem fazer a sua paz com Deus e voltar para os caminhos do Senhor. Eu queria que tu tomasses esta decisão também. Se estás em casa a assistir online, o meu primeiro conselho, vem à tarde, não fiques no sofá. Tira o teu traseiro do sofá e vem até à casa de Deus. Mas queria desafiar, se estás em casa e queres tomar esta decisão, quando eu disser para levantar o braço, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e depois oramos todos juntos. E aqui vai, é chegada a hora e eu acredito que o Espírito do Senhor está aqui e Ele veio para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se tu estás aqui e tu nunca deste a tua vida a Jesus, ou estás aqui e queres fazer a tua paz e a tua reconciliação com Deus agora mesmo em nome de Jesus, eu vou pedir que o confesses levantando o teu braço agora mesmo no lugar onde estás. Eu estou a ver braços levantarem-se por todo o auditório. Vai lá, levanta bem alto. Este é dia de Pentecostes, é dia, eu confesso, eu preciso dele. Faz a tua paz com Deus, volta para os caminhos da fé agora mesmo, dá a tua vida a Jesus. Fica com o teu braço levantado. Mais 15 segundos. Vai lá. O Espírito Santo está a contender contigo. Levanta o teu braço agora. Não guardes para amanhã. Tu não controlas o dia da manhã. Eu estou a ver braços levantados por todo o auditório. Amém. Amém. Vamos fazer esta oração juntos. Digam comigo. Pai querido, muito obrigado porque enviaste Jesus. Eu abro o meu coração e convido Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador. perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova, enche-me do teu Espírito e que eu possa viver contigo e para ti, para sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.
Chegamos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir a song.pt/Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Pode ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.